Vamos falar de tecnologia. Veículos autônomos, uma tendência mundial em consolidação. Mas aqui o ponto importante, né? Atualizações periódicas dos sistemas, né? Para aumentar a segurança. Então, quanto mais sistemas eletrônicos, né, que proporcionam controle total do automóvel, mais difícil garantir que não haja falha que possa ser explorada. A gente está falando aqui de ataque mesmo, né? Ataque malicioso, ataque cibernético, que possa provocar algum tipo de falha e que isso afete a segurança, não é, do usuário. Então vamos entender primeiro como é que funciona essa tecnologia. Eu converso com o professor Marco Simplício, ele é do Departamento de Engenharia da Computação da Escola Politécnica da USP, a Poli, é também do Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores, o LARC, e membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. Vamos começar falando de tecnologia. Professor, veículos autônomos estão aí já, é uma realidade, trazem muitos benefícios, mas pelo preâmbulo que eu fiz aqui, também alguns riscos. Vamos entender primeiro como é que funciona essa tecnologia. Quer dizer, quanto mais sistemas eletrônicos, melhor, claro, né, o aperfeiçoamento das funções para o usuário, mas também mais riscos?
É, a questão toda é que qualquer computador, né, qualquer coisa que tenha algum poder computacional e possibilidade de comunicação entre veículos ou com alguma coisa que seja na estrada, por exemplo, tem que ser projetada para não ser enganada, né? Alguma coisa do tipo, pensando no veículo autônomo em si, de alguma forma ele quer saber o limite de velocidade daquela via, para não ir muito acima. Se ele de alguma forma é avisado, não, pode ir a 200 por hora, ele tenta otimizar a velocidade, ele pode chegar, por exemplo, a tentar ir a 200 por hora e causar um acidente. Então, é complexo, tem que ter algum tipo de mecanismo, existem, né? Os padrões vão nessa direção, para garantir que ele não seja enganado por alguém tentando causar um acidente, por exemplo.
Isso é só um exemplo, né? Mas há outras possibilidades, há outros riscos. Queria entender o seguinte, esses sistemas, os veículos com sistemas eletrônicos, cada um dos carros tem um sistema completamente independente de outro veículo. Eu fico pensando assim, pode haver um ataque nos veículos da empresa X, por exemplo?
É, você pode entender cada carro como um computador, né? Ele vai, exato, receber mensagens, enviar mensagens para outros carros, para dizer a distância que ele está do vizinho, por exemplo. Exatamente para evitar acidentes, saber a distância um do outro. Cada empresa, cada grupo pode ter um software diferente, né? Assim como o meu computador roda Windows, Linux,
claro.
Os programas específicos poderia ter, sim, ataques voltados, por exemplo, para distribuidora, para roubo de carga. Uma coisa simples do tipo, me diga onde todos os seus caminhões estão a todo momento, para monitorar e com a carga, né? Se tiver algum tipo de informação, se o próprio carro souber qual que é a informação, e a pessoa, né, o atacante vai lá e faz um roubo de carga mais efetivo, né? Tem que evitar esse tipo, qualquer solução tem que evitar esse tipo de ataque.
Então, o que exige dessas empresas um rigor ainda maior com a questão da segurança. São alguns exemplos que a gente está dando aqui, não é? E a gente fala de atualizações periódicas, quer dizer, vamos entender um pouquinho como é que funcionam esses sistemas, professor. O senhor já disse, é como um computador que tem um software específico, esse software ele tem que ser atualizado constantemente. Isso acontece automaticamente? Eu tenho um carro autônomo, eu preciso me preocupar com isso? Isso é feito, eu preciso autorizar isso, tem um painel, que, como é que é? Só para a gente ter uma ideia.
O primeiro passo até para o carro autônomo é estabelecer a possibilidade de comunicação. Então, mesmo que antes, né, de chegarmos a um cenário que todos os carros vão se autodirigir, tem que conseguir fazer os carros se comunicarem. Mesmo que tenha um humano ali dirigindo, ele vai ser avisado de alguma coisisso. O nome desse tipo de tecnologia é V2X, né, que eles chamam, é Vehicle to Everything, veículo conversando com qualquer coisa. Usando internet, mesmo 5G, é uma das tecnologias bastante utilizadas no mundo para dar esse tipo de possibilidade, né? A velocidade é boa e você consegue, então, fazer uma comunicação ampla, numa ampla área. Com essa capacidade de comunicação entre si e com a internet, vem atualizações, e como vem atualização no próprio sistema operacional de usuários, né? O seu Windows, ele se atualiza de tempos em tempos, reinicia, o que a gente não quer que aconteça, obviamente, com um veículo autônomo, né? Pelo menos não enquanto eu estou dirigindo, e aí com essas atualizações de segurança, muitas vezes, pode ser de funcionalidade também, por que não, novas aplicações, você garante que qualquer brecha que tenha sido descoberta, ela é corrigida com esse tipo de atualização.
Olha só, que interessante. Agora, professor, o que mais é necessário, né? Por exemplo, para essa questão de segurança, né? Autenticação, assinatura digital, enfim, que outras medidas podem ou já estão sendo tomadas por empresas no sentido de, né, garantir a segurança para o usuário?
É um universo grande, né? O mais básico para permitir a comunicação é essencialmente a assinatura digital. Todo veículo diria uns para os outros com quem eles são, pelo menos naquele trecho, né? Então, tem uma questão de privacidade aí, mas todos os dados são assinados digitalmente de forma a saber que veio de um veículo legítimo. Não daria para colocar, vou num cruzamento e começo a mandar mensagens falsas querendo causar um acidente naquele cruzamento, pelos motivos mais...
Diversos.
Então, teria que ser um veículo legítimo a fazer isso. E se um veículo começa a mandar mensagens falsas, que causam um tipo de acidente, né? Se faça uma análise do que aconteceu naquela região e viu que um veículo falou que estava, sei lá, a 200 por hora, ou qualquer coisa do gênero, teria que ser revogado. Não pode mais acreditar no que aquele veículo está dizendo até se verificar o que diabos aconteceu com ele. Então esse é um aspecto. E um segundo aspecto, que é o que eu falei de privacidade. Se você fica mandando, suponha que você tem um veículo e ele toda vez faz a assinatura digital das mensagens dele, usando a mesma identificação dele. É sempre a mesma assinatura digital. Se eu ficar capturando os dados que são enviados por veículos em várias regiões, eu consigo monitorar por todos os lugares onde esse veículo passou, né? E aí vai contra a privacidade do usuário, que hoje dirige e, em princípio, não tem ninguém sabendo todos os lugares, né? Tem as câmeras que podem fazer isso, mas uma preocupação é com essa dificuldade de rastrear os usuários para abusar dessa capacidade.
Ou seja, né? É aquela história, quanto mais tecnologia, mais possibilidades de ocorrerem erros, exige uma certificação, exige um acompanhamento rigoroso e também mais preocupações com a questão do acesso a dados pessoais, né? Essa vai ser a grande questão do futuro com o avanço tecnológico em tantas áreas. Agora, apesar disso tudo, professor, os veículos autônomos são seguros? Não vão ser 100% seguros, a gente está entendendo disso, né? Já entendeu isso. Mas são seguros, são um passo importante, como é que o senhor vê?
Tem alguns aspectos de segurança, né? A construção física deles para poder gerar essas mensagens de forma autêntica, né? Para mesmo o dono do veículo não conseguir ir lá e fazer alguma modificação, tentando fazer alguma coisa errada, isso tá, é razoavelmente bem dominado, né? O hardware é bem feito, o lado de lógico, sim, os algoritmos para conseguir fazer uma assinatura que seja verificável rapidamente, não dê para forjar, né? Criar mensagens falsas, isso existe bem. Mas tem vários tipos de segurança, né? Mesmo segurança física, uma questão, quando chega no veículo autônomo, né, que é o nível mais avançado de automação, mesmo o que o veículo faz com as informações todas que ele recebe. Essa eu acho que é uma preocupação mais difícil de resolver, porque pensa assim, chega-se num cenário em que vai acontecer um acidente, é inevitável. É uma pessoa que acabou de passar na frente do carro e o carro tem duas opções, ou ele freia frear bruscamente não é uma opção, ou ele joga o carro para a via e arrisca matar o condutor, ou ele segue em frente e arrisca matar a pessoa que está na frente. Tem umas questões éticas também que são difíceis de resolver, que é o que o veículo tem que fazer nessa situação. Priorizar o dono dele, priorizar o número de pessoas, né? Não, ele vai atropelar mais pessoas do que matar pessoas que estão dentro do veículo.
Nossa.
Então, quando chegar nessa automação, a gente tem algumas preocupações diversas desse ponto de vista de seguro, que é assim, não vai dar para evitar todos os acidentes. Qual que é a forma que o veículo tem que agir para, quando tiver uma situação de acidente, causar o menor dano possível a humanidade.
Quer dizer, mesmo com toda essa tecnologia, questões sensíveis aí ainda não estão resolvidas, né?
Vai ser difícil resolver algum dia, né? Pensa no humano mesmo. É, antes de chegar no autônomo, que o carro estiver ajudando, humano, o que o humano faria na situação? Principalmente uma questão ética.
Num sistema híbrido ainda, o senhor está dizendo, né? Não totalmente. Isso. Ah, tá. Não completamente autônomo, sim. Tá aí, portanto, né? São questões importantes relacionadas à tecnologia, apesar delas representarem um avanço importante, né, professor? É o dilema. É o dilema. É com isso que vamos ter que lidar, sem falar na informação de todos os dados que são captados, né? O rastreamento em tempo integral desses veículos, enfim. Então, aí postas as questões, algum aspecto ainda que o senhor queira comentar para a gente começar a concluir?
A ideia de ter veículos autônomos é bem interessante do ponto de vista de eficiência, né? Todo mundo que já teve uma pessoa à frente quando viu o carro abriu o sinal e a pessoa não anda, já deve ter pensado, poxa, se o carro fosse mais automatizado, daria para fazer otimizações amplas aí de velocidade. Então, eficiência é bem interessante e segurança também no sentido de confiabilidade, né? Evitar acidentes. Um computador consegue tomar decisões muito mais rápidas que um humano. Então, seria interessante conseguir fazer isso. Esse futuro é uma boa possibilidade conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Aí que vem a ideia dos veículos autônomos. É, mas, enfim, tem que trabalhar bastante para tentar chegar lá com a possibilidade, a dificuldade, né, que atacantes explorem esse sistema para fazer alguma coisa de errado.
Tá aí, portanto, veículos autônomos, né, uma tendência mundial e todas as questões relacionadas à tecnologia e à segurança. Eu conversei com o professor da Poli, Marcos Simplício. Professor, mais uma vez, muito obrigada, viu, por sua contribuição sobre o tema aqui.
Sempre às ordens.